Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Continuando.
Então, como acontece na maioria das guerras, as causas eram obscuras e difíceis de desembaraçar, mas pareciam descansar nesses acontecimentos que acabamos de contar, isto é, o fato de Frei ter sentado na alta sede de Odin, do seu casamento com Gerda e da perda de sua espada. Porque Odin ficou furioso ao inteirar-se de como haviam roubado o seu cavalo. E também se enraiveceu ainda mais ao saber que os gigantes agora eram os possuidores da espada de Frei. E porque, como Odin podia contemplar o futuro, compreendeu as consequências que tudo isso traria. Os ases acreditavam que todo o curso dos acontecimentos tinha sido desencadeado pela mãe de Gerda, ou seja, Angerboda. A Angerboda, ela tinha vários nomes e todos eles eram muito desagradáveis. Ela podia modificar sua forma corporal, porque no fundo ela era uma bruxa. E as bruxas, como os vampiros ou os homens-lobos, eram malignas e quase impossíveis de destruir. Só existia um método para se desfazer de uma feiticeira, que seria queimando-a viva. Aí o Gylfi fica muito confuso ouvindo isso e diz que ele está confuso porque ele pensava que essa feiticeira ela vivia em Bosque Ferro, que ela tinha sido desterrada para lá já fazia muito tempo. E então Alto responde que se ele tiver paciência, ele vai entender como é que tudo isso aconteceu. Angerboda, como ela era mãe de Gerda, então ela também queria visitar os ases. E os próprios ases convidaram Angerboda para uma festa, porque quando ela visitava os ases, ela ficava sempre falando da época de ouro, da época de ouro. E isso irritava tremendamente os ases, porque ela se apresentava na sua transformação como uma aparência muito cativadora e passava a ser conhecida como poder áureo. Ela, no fundo, tinha um desejo por esse por o pelo ouro e para que os ases voltassem para essa época. Os deuses, quando a viram com essa tremenda beleza, cativante e sedutora, eles acharam que ela era parecida com alguém conhecido, que era Loki. Mas então eles perceberam que Angerboda, ela estava querendo atrapalhar os ases, porque ela sempre queria voltar a um tempo que já havia passado, a época de ouro. E então eles decidem que precisam eliminar essa bruxa, essa feiticeira, com seu grande poder e sua grande maldade. Então eles a convidaram para uma festa que na verdade seria um funeral. Aí eles fizeram, celebraram essa festa no Valhalla e colocaram mesas carregadas de comidas e bebidas, e todos então aproveitaram e comeram muito e beberam muito, e apenas quando terminaram tudo é que os ases então se apoderaram da feiticeira e colocaram ela numa fogueira que havia nesse salão que eles haviam preparado e a queimaram viva através de uma cerimônia onde cada deus eles fizeram um arco de lanças, cada um segurando essa lança para manter a feiticeira presa dentro do fogo. Mas não é tão fácil assim se desfazer de uma feiticeira do mal, da magia negra. Mesmo que ela tenha sido carbonizada, ela não ficou destruída inteiramente e imediatamente voltou à vida, e silvando e cuspindo raivosamente. Por 3 vezes ela teve que ser queimada e por 3 vezes ela voltou à vida. Na terceira tentativa, e então que ela foi queimada, Loki encontrou ainda o coração da feiticeira com vida, dentro das cinzas do corpo, e ele imediatamente o engoliu. Depois, notando a enormidade daquele ser maligno que estava dentro de si, se apressou a sair do Valhalla e escapou de Asgard e foi ocultar-se no escuro e desolado Bosque Ferro. Uma vez ali, o malvado coração, atuando dentro do malvado Loki, se tornou fértil e ambos deram à luz ao lobo Fenrir. E de Fenrir é que descendeu toda a raça dos lobos, inclusive aqueles que foram caçar o sol e a lua, correndo atrás deles nos céus. E depois, então, também eles geraram a serpente mundial e Hel, que também nasceram dessa feiticeira. Quando os Vanis escutaram que os Ases haviam assassinado Angerbod, eles se reuniram num conclave solene e em companhia das divindades de Asgard e exigiram uma restituição. Não interessava que Angerbod fosse uma bruxa, e que todos, inclusive os Vanir, a consideravam realmente malvada. Mas, numa outra forma de Angerbord, ela era mãe de Gerda. E como Frei havia casado com Gerda, então essa feiticeira tinha se tornado uma parente dos Vanir. Então, conforme um código antigo, eles se viam obrigados a se vingar dessa morte, porque se tratava ainda da lei dos tempos passados, do olho por olho e dente por dente. A menos que os Vanir pudessem, receber um resgate como compensação da morte da bruxa. Mas os ases se recusaram a pagar. E a discussão subiu de tom e depois se tornou tão difícil e tão agressiva que no final Odin acabou girando a sua azagaia por cima das cabeças E isso significava uma declaração de guerra. E assim se produziu a primeira de todas as guerras, e o que era ainda mais triste, que aconteceu no próprio céu. Os dois bandos, eles estavam igualados. E em algumas ocasiões parecia que os ases iriam ganhar, enquanto que em outros momentos a vantagem parecia corresponder aos vanes. E os ases, eles tinham o seu baluarte e proteção, mas os vanes abriram brechas nas muralhas de Asgard e conseguiram então penetrar, mas foram expulsos dali. Então essa contenda continuou e acabou que os dois bandos ficaram esgotados. E aconteceu, então, quando eles estavam nessa contenda e nenhum dos lados conseguia ganhar do outro, porque havia um equilíbrio de forças, eles se deram conta de que a brecha que foi aberta dava passagem para os gigantes do gelo e do fogo, e que então eles poderiam ser invadidos, tanto Asgard como Vanaheim. E com isso, eles recuperaram a sensatez e firmaram um armistício. Os ases convocaram então um segundo e solene conclave para elaborar um acordo de paz. Os deuses falavam, escutavam e tornavam a tomar a palavra. Depois de muitas deliberações, eles entraram em acordo que ambas as partes intercambiassem reféns que seriam a segurança de bom comportamento, de que um lado não invadiria mais o outro, e com isso eles firmariam ainda mais a relação entre vanes e ases. Então ficou acordado que os vanes cederiam Njord e seus filhos Frei, Freia e Gerda, que havia casado com Frei, eles mudariam então e passariam a morar em Asgard. E os ases ofereceram Mimir, que era poderoso e sábio, e Enir. Enir, ele era o irmão de Odin, né? Ele era era Odin Vili Ve, Odin Enir e Lodur. Então, o Enir é esse filho, esse irmão do meio, ligado ao feminino. E então ele é um deus do início dessa nova categoria, né, dos ases. E irmão de Odin. Então, os Vanes, eles ficaram muito contentes. Cada um por seu lado, os Vanes com Mimir e Enir e os ases com Njord, Frei, Freia e Gerda. Aí aconteceu, nesse momento que eles iam celebraram a paz, e para selar isso, eles mascaram sementes e depois cuspiram num vaso. Cada deus cuspiu no vaso, e nesse vaso, então, surgiu um homem chamado Kvasir, que foi o mais prudente e sábio que existiu. Tanto que ninguém poderia fazer alguma pergunta que ele não soubesse responder. Kvasir, ele passou a viver em Asgard. E Mimir, foi morar em Vanaheim como refém, e ele era um deus de grande sabedoria também. Mas os Vanis, eles não deram importância para Mimir, e sim para Enir, que era irmão de Odin, e eles imaginavam que Enir, ele poderia agora dirigir os Vanis, porque Njord, que era o deus mais elevado, tinha ido para Asgard. Então eles elegeram Enir para ser aquele que ia dirigir os Vanis. Só que eles perceberam que Enir só conseguia decidir alguma coisa quando Mimir estava do seu lado. Quando existia alguma questão e Mimir não estava junto, então Enir respondia que outro aconselhasse sobre aquela situação. Ele mesmo não dava nenhum parecer. Então os Vanir, eles entenderam que, quer dizer, eles acharam que os Ases os haviam enganado na troca de reféns. Ficaram muito, muito irritados. Só que eles não tinham coragem de mexer com Enir. Então, eles se apoderaram de Mimir, cortaram a cabeça de Mimir e mandaram arremeteram para os Ases. Quando Odin recebeu a cabeça de Mimir, ele ficou muito entristecido, mas com seus poderes ele impregnou a cabeça com ervas mágicas de maneira a que ela permanecesse viva e cantou poderosos conjuros sobre ela. Assim, ele conseguiu que a sabedoria de Mimir continuasse disponível quando as divindades precisassem. E então, ele levou a cabeça de Mimir para a fonte de uma das raízes de Yggdrasil, porque lá então Mimir poderia beber sempre dessa fonte e permanecer aconselhando Odin. Odin muitas vezes ia visitá-lo e consultar a cabeça, que abria os seus lábios e falava. Mas a sabedoria não é fácil de se ter, só se adquire mediante algum sacrifício. A cabeça de Mimir era conservada sob a raiz de Yggdrasil, que fica nesse lugar dos gigantes do gelo. Essa água conferia mais sabedoria à cabeça. Mas quando Odin fez a sua primeira viagem até a raiz, e ele viu o imenso poder da sabedoria, ele pediu que Mimir compartilhasse com ele essa sabedoria. Mas Mimir disse que ele só conseguiria isso se desse um dos seus olhos como pagamento. E Odin arrancou um dos seus olhos, entregou para Mimir, que o depositou no fundo do poço. Com isso, esse poço se tornou ainda mais sábio. Mimir se tornou ainda mais sábio, porque bebia dessa fonte, e Odin também se tornou muito sábio, porque ele começou a compartilhar da mesma sabedoria de Mimir. E por causa desse sacrifício, quando Odin andava pela terra, disfarçado de mendigo, ele era visto como o mendigo sem um olho, de um olho só. Então, falar um pouco das coisas que apareceram até aqui, né? Que é interessante que Frei, ele tem a ver com toda a natureza, ainda com forças, como eu falei, os gigantes, eles tinham a ver com forças da natureza, com etérico, mas também com astral. Os Vanis, eles eram muito antigos, e eles já não atuavam mais diretamente na humanidade, mas eles atuavam, que eu quero dizer assim, não atuavam no desenvolvimento da consciência, né? Aquilo que depois vai se tornar o caminho da humanidade. Mas eles propiciavam, através da constituição física e de, vamos dizer, o ajuste para que fosse possível o homem viver na Terra depois da Atlântida. Então, toda a transformação que aconteceu na própria Terra, de mudança do ar, do mudança do calor, da mudança que isso tem a ver com os ventos, né, os ventos propícios, e também das águas, elas baixarem, das águas se situarem corretamente. Então, tudo isso foi a atuação dos Vanis como entidades espirituais acima dos Ases, porém, que agora atuavam de uma outra maneira, e propiciando isso. Então, o Frei e a Freia, eles têm esse poder que agora interfere no astral, não é só no etérico, né? Porque tem o lado do crescimento de tudo, mas ainda surge algo novo, que é essa possibilidade de se apaixonar e também das consequências que isso traz. A Gerda, ela era formosíssima, tanto que Frei, diante de tudo que ele vê, ele a elege, e na verdade parece que ela já estava eleita para ele, né? E ela é boa, não é uma giganta do mal, mas ela é filha do mal. E por ser filha do mal, ela, tanto de Ymir como de Angerboda, que são forças poderosas do passado, que querem continuar atuando, tanto que Angerboda, ela é percebida como um mal dentro de Asgard, porque ela quer sempre voltar a uma época que não pode voltar mais, né? Ela quer atrasar a humanidade, quer deixar a humanidade presa no passado, brilhante dos deuses, áureo dos deuses, né? Ela fica querendo mostrar que esse mundo dos deuses prazeroso poderia ser onde tudo ficasse aprisionado, e ela tinha poder para isso. Então, quando os Ases percebem, eles veem que é preciso eliminar essa força do passado que quer agir de maneira retrógrada. E por isso que eles precisam matar essa feiticeira. Mas ela é muito poderosa e ela é muito má. E para os Ases, agora isso é um problema, porque ela entrou em Asgard. Foi possível que ela entrasse em Asgard, né? E isso tinha a ver com a ação do Frei, que subiu no alto trono, que levou o cavalo de Odin. Quer dizer, já houve aí uma mescla que não estava resolvida entre os Vanis e os Ases. isso deveria achar um equilíbrio outra vez. E como esse equilíbrio ele não pôde acontecer, e os Vanes eles estavam ligados às forças do passado, então a lei do passado era olho por olho, dente por dente. Vocês mataram, então vão ter que morrer também. E invadem Asgard por causa disso e eles querem lutar. Mas depois não tem como, porque essas forças do passado, elas já não têm mais, já passou, né, a atuação, mesmo que elas estejam num nível mais alto do que os arqueus, arcanjos e anjos, né? Essas entidades são acima, mas elas não têm agora capacidade ou propriedade, elas não podem atuar da maneira que elas achavam que podiam. Então, uma coisa que vai atuar na hora errada, ela se torna mal, o mal outra também, né? O Steiner diz que o mal é um bem no lugar errado. E aqui é muito claro isso. Porque se tiver no lugar certo, é um bem. Mas se as forças que são um bem no seu tempo certo, no seu lugar certo, querem atuar no lugar errado, no tempo errado, lá elas são mal. E os próprios Vanes provocam, então, a primeira grande guerra. E aqui diz, pior, foi no céu, não foi nem na terra, né? Então, essa grande guerra, ela mostrou de que já havia um equilíbrio, na verdade. Então, os Vanes não podem atuar com seu poder de hierarquia superior, mas eles abrem brechas com isso. E essas brechas, elas dão possibilidade de que aquelas outras forças ainda mais retrógradas, aquelas que desejam que tudo volte ao caos, né? Elas são as destruidoras, que elas também possam atuar precocemente. Então, eles têm que impedir que isso aconteça. Para impedir, eles estabelecem um equilíbrio entre Vanes e Ases, trocando os reféns. Aí tem uma coisa interessante sobre, eu só vou terminar por causa do nosso tempo, mas tem uma coisa interessante sobre Roenir, que é irmão de Odin, porque Roenir, como o do meio, ele tem a ver com as forças do amor, não com o da sabedoria. E ele tem a ver com as forças do futuro. Por isso que os Vanes não conseguem perceber o valor de Roenir, porque ele está ligado ao futuro. E os Vanes estavam ligados ao passado. Então a gente termina aqui e amanhã eu conto o resto. Beijos.
Beijão, até amanhã, muito obrigada.
Nada, tchau.
Tchau. Tchau, Angelo. Tchau, Sérgio.